vem a partir do outro. E então esse olhar, esse sentimento, por exemplo, de perda e da morte, quando a gente, eu acho isso muito importante, quando a gente perde alguém querido, e a gente chora os nossos mortos, o Freud, ele, nesse ponto, ele é um pouco mais fino, vendo que ele ia morrer, mas eu não ia deixá-lo ali sozinho. Então, o único ato de dignidade que podia ter é ficar sentado ali esperando até ele efetivamente morrer. E demorou uma hora, duas horas, né? E ainda pergunta, não dá para fazer? Não tinha, meus amigos estavam ali no berçário, do hospital espanhol ainda. Tudo bem, acabou que uma hora ele acabou morrendo. Até aí, tudo bem. Né? Repare, mesmo ali eu sofro, porque eu não pude, não poderei no futuro, ele morreu ali, fazer falta a ele no futuro. Tudo bem. Aí é que veio o problema. Até aí, são histórias que a gente vê todos os dias. Um amigo meu que estava ali no hospital, que me conhecia bem, conhecia minha esposa também, viu, poxa, um momento tão difícil aqui, mas tão complicado, você agora vai ter esse negócio de registrar, né, registrar com um óbito, tudo. Veja bem, não é mais fácil eu colocar como se fosse, como acontece aborto de 4, 5 meses natimorto, coloco algo como da patologia e aí você não precisa passar por esse ritual. Puxa, ótimo, para mim foi, resolveu ali um problema. 10 anos de psicanálise para fazer o enterro daquele menino que eu me enterrei. Me custou caríssimo aquilo ali. Por quê? Porque eu não fiz o ritual simbólico.
Uhum.
Entendeu? Eu não fiz aquilo. Por isso que eu falo, o enterro simbólico. É, eu tenho acompanhado, até porque eu tenho algumas pessoas em análise, e eu sei da importância crucial que foi receberem o atestado de óbito.
Uhum.
De um pai que morreu há 30 anos, há 20, né, que num campo de, né, pode ser num campo, mas no caso, agora que está sendo entregue esses, né, essas certidões de óbito atual dos mortos pela ditadura. Essa importância simbólica, ela é fundamental, porque fica um luto inacabado ali, não é? Que vai. Então, um pouco, digamos, o que a psicanálise ela pode fazer? É dar um espaço para um luto, num momento em que as pessoas tentam resolver muito como eu há 40 anos e não deu certo. Passa rápido demais, ninguém leva mais os filhos, as crianças para o enterro. Né? Uhum. Eu me lembro, mais de uma vez eu vi o enterro, assim, o velório era na mesa da sala, não tinha muito isso, você no interior, você vê isso. Então tudo é muito aseptizado a morte, né? Muito. E paga-se um preço com isso.
Sim, mas eu gostaria de ainda sobre esse assunto ver outro aspecto. Não a morte de outro, não o luto, nada, mas o seguinte, a incapacidade da pessoa admitir a sua finitude leva a vários tipos de comportamento. Alienação, por exemplo, negação, não gosta nem de ouvir falar. E outra, substituir por consumo, o que é extremamente positivo para o sistema capitalista que a gente vive. Meu filho Marcelo, seu xará, ele disse: vou comprar um iPhone novo para preencher o vazio existencial da minha vida.
Claro.
Uhum. Existe isso ou não?
Isso que eu dizia, a gente pode preencher com muitas coisas, né? Uma delas é com objetos, comprando e tal. Outra forma é essa, de coisas que você pode fazer da sua vida, né? Eu, como não sou cientista social, não sou psicólogo, tá? Eu não tenho uma perspectiva geral sobre esse tipo de coisa. Eu tenho uma perspectiva pessoal apenas, né? E é esse o lugar da mudança para escrever literatura, né? Depois, o que eu sinto, né? O que eu vivo, né? E não sei se outras pessoas, como as pessoas, é assim que funciona. Nem eu estou recomendando para outras pessoas que seja dessa maneira, né? Então, é, obviamente que eu me confronto com a minha finitude, né? Eu completei 60 anos agora, e aí eu tô naquela fase que tem lá dos primeiros versos de Dante lá do inferno. Ele dizia, olha, eu já muito passei da metade da minha vida. Certo? Então, então isso para mim é algo que eu vivo no meu cotidiano, né? Então, quando eu acordo pela manhã, isso é o meu ritual mesmo, né? Eu penso no que eu faço hoje, né? No que eu tenho para fazer hoje, né? Eu lido mal hoje com fazer planos muito largos e pensar em toda a humanidade. Eu lido mal com isso, né?
Você sabe que não pode mais financiar casa só há 20 anos.
É, exatamente.
Eles vão tirar
então, eu penso no que fazer
caixa,
do dia, né? E o que eu boto dentro desse dia. Naquele mesmo espírito que eu dizia lá na coisa para acompanhar das letras, ou seja, imaginando que é algo importante, né? Em relação à minha morte, eu não estarei presente na morte, né? Eu vou estar ausente, eu não vou estar lá, né? Então nós não vamos nunca nos encontrar, né? Então ela vai ser um evento que não tem nada a ver comigo, né? Eu tenho a ver com o meu presente, com o que eu vivo hoje, posso pensar amanhã, posso pensar nas pessoas com as quais eu estou ao redor, posso inclusive pensar em pessoas que eu não estou perto, mas com qual eu tenho algum tipo de afinidade. Então, os sofrimentos e as conquistas de outras pessoas em lugares muito distantes. Então, eu sou apaixonado pela história dos judeus, do mesmo modo que sou comovido com a história dos palestinos, né? E o que me vem desses lugares me toca profundamente, né? E é isso, quer dizer, eu não saberia ter uma perspectiva assim geral ou recomendar as pessoas viva dessa maneira e tal. Eu só penso nesse sentido, né? Ou seja, a gente precisa fazer coisas que pareçam ter sentido, né? Obviamente que algumas pessoas podem fazer atos violentos, serem maldosas com os outros, cometerem crimes. Dessas pessoas a justiça cuida, né? Não é uma questão moral, a justiça vai lá e cuida. Eu penso nesse no cotidiano mesmo, ou seja, eu penso em fazer coisas que para mim façam sentido agora, nesse exato momento, né? E que sabe, e nessas coisas eu tô presente, entendeu? Aqui, eu tô presente aqui, entendeu? Eu não tô em outro lugar, né? Saindo daqui, eu vou pra minha casa, eu vou trabalhar nas minhas coisas. Não tá presente é uma coisa muito significativa para mim. As outras coisas para mim, a gente não há o que eu possa dizer.
E você, Marcelo?
Eu me lembrava de uma frase do Bobbio, né? A morte é um problema dos vivos, os mortos não têm problemas, né? Que é uma frase que eu levei muito a sério também. Eu me lembro de uma paciente, eu aprendo muito com meus pacientes, porque eles são todos cobaias, né? De uma certa maneira, é ali que eu extraio o que eu aprendo mesmo. E ela tinha muito medo da morte e foi aos poucos passando. Um dia ela me falou uma coisa, até uma médica, ela, que eu achei interessante. Olha, eu descobri que eu não preciso ter medo da morte, porque eu já fui morta. Depois eu nasci e vou voltar a ser o que eu era antes. Ela racionalizou dessa maneira, que eu acho que é muito, muito, muito interessante. Eu tenho uma ideia, na verdade, isso já foi bastante estudado. Tem um livro que é um clássico, né? História da Morte no Ocidente, de Philippe Ariès, que é um livro bem conhecido, e que vai mostrando que a morte ela foi saindo cada vez mais do nosso convívio, né? De uma maneira que a gente vive hoje numa civilização, que eu acho, num momento da civilização, que mais do que nunca se nega a morte, por duas razões. Primeiro, porque nunca houve tanta espetacularização da morte. Então, né, aquilo que a gente fala, uma tragédia que aconteceu com, sei lá, cinco mergulhadores nas Maldivas. Esses cinco mergulhadores, eles vão morrer na edição de vocês, das 8, das 9, das 10. Eles viram 50, né? Ou seja, a possibilidade de ter empatia e sofrimento pela morte, das tragédias, do que a gente vê, é enorme. Basta ver a comoção nacional do cão Orelha. né? Ou seja, então, por um lado, a morte, ela está muito presente, mas por outro, vai junto com isso uma negação da morte, do envelhecer, que a gente percebe a todo momento, ou seja, esse culto da juventude, o etarismo que existe. Você falou, o iPhone, ele é ótimo para para trabalhar com isso que a gente chama de obsolescência programada, né? Que a gente sabe que tudo é feito para durar um tempo. Tem duas maneiras de lidar com o vazio. O que um psicanalista ele pode tentar fazer? Primeiro, o vazio, o não ter algo, pode me levar à frustração. Então, quando a gente fica de manhã até a noite vendo o que os outros têm, que a gente não tem, porque ninguém posta foto, né, chorando, mal. Agora, bastou estar com o corpo melhorzinho, vai colocar ali, você que está com sua barriga vai sofrer porque não tem. Seu filho casou na Toscana, vai, o mundo inteiro vai saber que casou e você está ali sem mal poder pagar a conta do fim do mês. Ou seja, isso vai nos dando uma frustração. Como diz o Zé Cabaleiro, né? Pior que o fim do mundo é o fim do mês, porque a gente vai vendo só belezura, só coisa interessante, né? E que reforça que a gente não tem. Então, isso me faz pensar que uma grande maioria de pessoas, grande maioria é pleonasmo, sim, mas eu vejo pessoas cada vez mais tomando remédios para depressão, quando na verdade tem frustração. Ou seja, nós criamos uma civilização de frustrados, mas se lê isso como epidemia de depressão. Uhum. Né? Então, assim como o iPhone, onde mais eu vejo a falta sendo tratado é com antidepressivos, com a minha frase famosa, quem ri por último, Rivotril. Ou seja, agora, quem ri por último também é Ritalina. Ou seja, a gente percebe uma medicalização da existência, onde eu tenho certeza que não temos uma epidemia de depressão, mas de frustração. Mas que é muito rentável transformar isso em epidemia de, né, de depressão. E o que um psicanalista pode fazer? É tentar mostrar uma outra conexão com a falta, que não é a frustração, mas olha que perceba, que também tem a ver com a falta, que é o desejo. Porque eu só posso desejar o que eu não tenho. Uhum. Por exemplo, eu posso desejar tudo agora, menos estar na Rádio Metrópole, falando agora, porque eu estou
porque
aqui.
Você tem.
Sim, porque eu tá tenho, eu estou aqui, eu não posso desejar. Então, o ter, ao mesmo tempo, que olha o grande problema, dá, por um lado, a sensação de tapar o buraco existencial, por outro lado, a pessoa vai desaprendendo a desejar, porque transforma toda a falta em frustração. A gente percebe isso com essa geração nova desses meninos, que como tem tudo on demand, enquanto a gente, por exemplo, esperava muito tempo para assistir um filme que ia ser lançado, um disco, agora tudo é on demand.
Meu pai tirava fotografias coloridas, mandava revelar no Panamá, demorava 4 meses para chegar, para você ver.
Olha que coisa. Tanto que eu escrevi hoje um texto pequenininho que se chama O que eu aprendi, né, das relações amorosas com o Vorkaro. Tá lá no Instagram. É que é o seguinte, o que eu aprendi? É que a importância das cartas de amor sempre foram, porque, por exemplo, Abelardo e Heloísa, 900 anos a gente está lendo essas cartas. A Nova Heloísa de Rousseau são 150 cartas e a gente lê aquele romance, aquelas epístolas. Quem mais de 50 anos, mulheres e homens, não choraram no Ponte de Madison quando abre-se o baú da Meryl Streep morta e acham ali as cartas de amor dela, né? Ou seja, as cartas eram muito importantes. E só que hoje todo mundo quer fazer DR. E, gente, DR é um perigo. Por quê? Porque DR é um celeiro de sincericídios.
Exato.
Não leva a nada. Eu gosto mais, eu sempre digo, muito melhor do que DR, é Cazuza. Mentiras sinceras interessam. Funciona muito mais. Só que as DRs hoje ficam ali registradas no WhatsApp, né? Com podcasts longos, com textos gigantescos ali que a pessoa fica pegando. Então, a dica que eu aprendi com o Vorkaro, por favor, vai mandar um texto, carta bomba pro WhatsApp, coloque em visualização única. É fundamental isso. Porque aí a pessoa.
Viu, acabou. Não vai usar.
Não
nunca.
Vai usar de novo. Você mandou aquela foto, carta bomba, mandou nude, gente, manda nude em visualização única. Não é? Né? Sabe-se lá depois o que vai acontecer. Então eu aprendi, eu achei que o Vorkaro falou uma verdade. Precisa saber muito bem o que fazer com essas mídias sociais.
Agora, Valdomiro,
me diga, irmão.
Vamos, Um Homem Bom.
É.
Seu novo romance que vai sair agora no meio de junho.
É, ele sai da gráfica em junho, mas vai estar disponível, porque entre sair da gráfica e chegar nas livrarias demora menos uns 20 dias, um mês, né? Aí primeira semana, segunda semana de julho tá nas livrarias.
Sim.
É.
Sim.
Veja bem.
Ele já deu um spoiler, O Homem é Bom.
Aí que tá, esse é o problema. Quer dizer, essa ideia de ser bom é sempre uma coisa, parece uma coisa boa ser bom, né? Mas você sabe que o mundo tá repleto de atrocidades e coisas terríveis feitas por homens bons, né? Homem bom é sobretudo aquela pessoa que pensa que as crenças dele, as opiniões dele são muito importantes, não só para ele, mas para todo mundo, né? Tem lá o judeu que você deve gostar, que é o Amos Oz, que tem um livrinho lá sobre fascismo, que ele diz que o problema dos fascistas é que ele está preocupado mais com os outros do que com ele mesmo, em levar a boa palavra, a salvação para outra pessoa, né? Então, esse é o homem bom, né? Uma pessoa capaz de pegar uma arma para sair matando outras pessoas que são más, né? Mas não é exatamente isso o caso desse meu homem bom, né? É mais um personagem desses que vive sob os escombros de uma da crueldade, né? E podia ser em qualquer lugar do mundo, podia ser na Argélia, podia ser em Gaza, podia ser em qualquer lugar do mundo. Está no Brasil e talvez o exemplo mais claro da instituição da crueldade foi a ditadura militar, né? Que deixou uma herança que até hoje nós vivemos essa herança, né? Nós temos uma polícia que mata muito, temos sociedade muito que admite com muita tranquilidade a violência, né? Saiu agora o ato da violência, né? No Brasil são 42 ou 43 mil assassinatos por ano. A sociedade aceita isso de um modo muito tranquilo, né? Acho que aprendemos a viver em uma sociedade muito violenta, né? Então esse personagem vive aí, escombros da ditadura, e como o outro lá, que eu já trabalhei, ele tenta seguir em frente, né? Só que o que vai pontuar essa tentativa dele de seguir em frente é Belchior, Gilberto Gil, são as histórias contadas por judeus sobreviventes, que tem uma coisa curiosa, né, sobre essa coisa da Shoah, é que
Shoah é o Holocausto.
Holocausto, né? Que os que sobreviveram, alguns logo depois escreveram sobre as experiências, ou se levaram 30, 40 anos para escrever, né? E há de fato nesses relatos essa dor que Marcelo falava sobre as pessoas que sobrevivem ao Holocausto e tem como pesadelo os que não vieram, né? Essa ideia, essa culpa do sobrevivente é uma coisa muito importante nesses relatos, né? E aí esse personagem narrador, ele vai se aproximar das dores que não são deles, né? São a dor de outras pessoas, né? Aí ele é um leitor de Primo Levi, é um leitor do Jean Méry, que é outro escritor judeu, é um leitor de um autor chamado Zebaldi, alemão, tá? Mas essas referências literárias não são importantes, né? Qualquer pessoa que não conheça esses autores não tem nenhuma importância. O importante é isso, que é uma pessoa que se aproxima das dores dos outros, né, para tentar entender a sua própria dor. Esse caso desse autor, Zé Baldi, né, alemão, tem um caso curioso com ele, que ele nasceu em 44, no ocaso da Segunda Guerra Mundial, numa cidade muito distante do centro dos bombardeios, né? E só quando ele era adolescente é que ele soube o que aconteceu. E ele, inclusive, entendeu porque o pai dele ficou muito tempo ausente, porque o pai dele foi preso, né, como soldado do nazista, ele ficou preso vários anos, né? Então ele começou a arrumar as coisas, só que ele não viveu aquilo, e ele começa a ir atrás das histórias das pessoas que viveram aquilo, né? Então essa ideia de procurar a dor do outro, o sofrimento do outro, é importante para esse personagem, né? Mas é isso, quer dizer, eu aprendi uma coisa muito curiosa com Tchekhov, né? Porque, veja, se você vê as tragédias de Shakespeare, o que acontece, né? Existem pessoas que estão em disputa, aquele conflito todo, tal, tal. No final, a verdade se impõe e todo mundo morre. Todo mundo está morto, né? Hamlet morre, todo mundo morre, a rainha morre, todo mundo morre, né? Mas a verdade se impõe no final. Nas tragédias de Tchekhov, no final, todo mundo está arrebentado, não encontrou a verdade de nada. O marido sabe que a mulher traiu ou não sabe se traiu ou não, fica na suspeita. A mulher não sabe se o cara é um safado, descarado ou não. Todo mundo está quebrado, mas está todo mundo vivo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora o Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Della Mari de Iemanjá, a fada do amor.
Epa, rei, minha mãe Ansã, senhora das tempestades e das trovoadas. Muito bem, eu já tenho aqui uma carta. Quem mandou a carta hoje foi o Cícero Marcos Brígido, de Pedra Branca, Ceará. E ele conta o seu drama, e eu quero ouvir, vamos ouvir?
Meu nome é Cícero Marcos Brígido. Eu moro na Pedra... Eu sou de Pedra Branca. Eu assisto o seu programa todos os dias, eu gosto. Eu peguei um problema no meu braço, não sei o que foi isso. Quando é dia de sexta-feira, na sua água benzina, eu coloquei... Comecei a colocar em cima. Estou bem melhor. Eu só queria que o senhor me dissesse alguma coisa no meu áudio que eu estou mandando para o senhor. Pai, minha mulher separou de mim há faz um bocado de tempo. Ela disse que quando eu separasse de mim, ia botar um negócio mais que eu não ter mais certo com a outra mulher. E às vezes eu Eu tô pronto, mas aí quando eu chego perto de outra mulher não dá certo, não sei por que é. Queria que o senhor me dissesse alguma coisa pra mim, tá?
Alô, Expedito?
Tenho muita vontade de conhecer o senhor e me dizer alguma coisa. Que eu sou aqui de Pedra Branca.
Além do seu áudio, ele ainda me disse: Mãe Della Mari de Imanjá, me ajude. Eu sinto um problema no meu braço. Já fui em tudo quanto é médico. Fiz vários exames, mas não foi encontrado nada. Os médicos me passam remédio e não tem efeito. Às sextas-feiras, eu acompanho a sua corrente de fé e tem melhorado muito. O meu maior problema é no campo amoroso. A minha ex-mulher se separou de mim faz muito tempo. E ela me disse que quando nos separássemos, iria botar um feitiço. Ela disse, eu vou botar um feitiço que tu não vai dar certo com ninguém. E quando consigo alguém, não consigo fazer nada. Ô, Mãe Della Mari de Imanjá, me ajude. E no campo financeiro, quando estou pensando que as coisas vão pra frente, sempre tem fracasso. O que é isso, Mãe Della Mari de Imanjá? Me ajude. Assina Cícero Marcos Brígido, de Pedra Branca, no Ceará.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Della Mari de Imanjá.
Olá, Cícero Marcos Brígido, de Pedra Branca, aí no estado do Ceará. Cícero Marcos, joguei meus búzios, coloquei minhas cartas sagradas dos orixás. E olha, Cícero, minhas entidades estão me mostrando tudo aqui, viu? Eu vi tudo aqui, que você tinha um bom casamento, era feliz, sim. Tinha muita felicidade, vivia muito bem financeiramente. Tinha uma vida, ó, de dar inveja. E deu mesmo. Estou vendo aqui uma discussão sua com um vizinho. Eita, povo invejoso, né? É, o vizinho, esse tal vizinho, com o nome de Francisco, conhecido por Chico. Ele disse, macho, vou te ver chorando, vou te ver caído, e tu não vai se levantar. E sabe o que ele fez? Ele foi a Codó, lá no Maranhão. Levou uma foto sua e lá o pai de santo colocou em um cupim. E de lá pra cá, tudo vem se acabando. É, na sua casa tudo vem se acabando. Começaram as brigas, até chegar ao ponto da separação. O seu negócio parou de vez, até tu ir perdendo tudo e nada mais dá resultado. A tua saúde foi fracassando. Sabe esse problema no teu braço? É um formigamento? É um começo de derrame. É, as entidades estão me mostrando tudo. O tal Chico disse ao pai de santo, não mata não, eu quero ver ele sofrer. Essa vai ser minha vitória. Vi aqui também o motivo que você pensa que foi a tua mulher que mandou fazer algo contra a sua vida. Tu foi um pai de santo, é, um daqueles que nada sabem. E o mesmo disse que o trabalho foi mandado fazer pela sua mulher. Oh, coitada, ela também é uma vítima desse feitiço. Perdeu o homem que amava. Cícero Marcos, o seu problema tem solução. Tem solução sim. Agora, pra isso, vou precisar da sua presença no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Vou fazer uma trezena à Santa Bárbara. A minha mãe é sã. Vou combater esse trabalho. Vou retirar o seu nome do cupim em pouco tempo. Cícero Marcos, os formigamentos irão desaparecer. Não vai precisar tomar nenhum remédio, pois não haverá doença. Seus negócios irão voltar ao normal. Você será um homem próspero. Irá recuperar a mulher de sua vida. Deixará de ser um homem aflito e será um homem vitorioso. Palavras dessa sua mãe, Della Mari de Imanjá. Anota o endereço, olha, pega papel, caneta, anota o endereço e vamos estar juntos no Ilê Axé Palácio dos Orixás, que fica aqui na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, Feira de Santana, na Bahia. Traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu possa benzer. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Della Mari de Imanjá atendem dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 9, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 10, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 18, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 19, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
O Pedro Linhares, ele mora no centro do Rio de Janeiro. E ele diz aqui na carta dele o seguinte: eu moro só. Antes eu morava com a minha filha, que faleceu em 2019. Esta filha faleceu com câncer no seio, a mesma doença da mãe. A mãe também faleceu com câncer. Ele já se mudou de apartamento, porque ele disse que a mulher e a filha estão dentro do local onde ele mora. Ele falou o seguinte: vejo as duas e elas estão discutindo entre elas. Os espíritos discutindo, é, gente? Elas vivem brigando. E em vida, viviam brigando também muito. Era uma contenda infernal todos os dias entre elas. E agora, gente, ele tá vendo esse espírito obsessor da esposa e da filha discutindo. E ele tá dizendo: eu tô ficando louco. Eu estou vendo a minha filha e a minha mulher brigando como elas faziam antes. A loucura é tanta, o problema é tanto, que ele se mudou de apartamento. Mas isso continua acontecendo, tá da mesma forma. Então é essa a situação do nosso ouvinte. Tá desesperado, tá angustiado. É o seu Pedro Linhares. Ele está com 69 anos. É, gente, que situação, meus amigos. Minha Nossa Senhora. Olha a situação. Tem coisas da matéria que são hereditárias, que passa de uma geração para outra. Mas olha, tem um problema aí, Pedro. E é muito maior do que você imagina. Essa pessoa que eu vejo aqui, esse espírito desencarnado, foi empurrado por coisa feita. Então tem uma situação espiritual muito pendente de uma situação que tem a ver com você. O problema veio do seu lado. Alguém que entrou nessa relação trabalhou, derrubou sua esposa e sua filha. Meu Deus, que sofrimento espiritual. Essa doença, esse sofrimento que levou a passagem dessa mãe, dessa filha, tem a ver com você. Foi feitiço, coisa colocada para te derrubar. Isso foi há tempos atrás. Aí o espírito não descansa. Ele só se deu conta da situação quando desencarnou. E agora está ali. Pois essa mulher encarnada que eu vejo, essa mulher está dentro da casa dele, está com ele. Então eu vejo uma mulher aqui. Quem era? Era a amante que agora está lá morando com ele? Ah, meu santo, oh meu Deus, esse tipo de situação é difícil. Ela empurrou as outras e daqui a pouco vai você. É, seu Pedro, tem que correr, é agora, né? Daqui a pouco não. Você entendeu? É agora, agora, entendeu? Agora. Fuja enquanto é tempo, daqui a pouco vai você. Vou falar uma coisa aqui, viu, seu Pedro? Amanhã é tarde, muito tarde. Tem que ser hoje, é hoje, o senhor tem que correr. Ligue, agende sua consulta com essa amiga, cartomante Delamare de Iemanjá. 75 99146-2008. Seu Pedro Linhares, é agora.
Você que é uma pessoa que tem problemas no seu corpo, já consultou vários médicos, fez um, dois, três tratamentos diferentes, já perdeu a conta de tantos exames que você já fez, foi a vários hospitais e nada adiantou. Então, venha falar conosco. A senhora ou o senhor que está nos escutando e tem problemas relacionados com o medo, síndrome de pânico, medo de dirigir, medo de estar no meio da festa com muitas pessoas, medo de ser traído, medo de ser assaltado, medo de morrer. Você que tem depressão profunda, tristeza, vontade de se matar, passa noites e noites em claro sem conseguir dormir, está preocupado com o seu casamento, com a sua vida, o seu emprego, suas dívidas, pare de sofrer. Acabe com este pesadelo em sua vida. Venha fazer uma consulta com quem vai ajudar você a ser feliz. Guardião Oxóssi e Delamare de Iemanjá, todos os dias, com a força de Oxóssi e a proteção de Iemanjá. Eles irão te ajudar. Marque agora a sua consulta.
Anote os nossos telefones: 75 99146-2008 ou 077 99971-9965.
Mais uma carta que chega ao nosso programa Guardião das Sete Chaves. A de hoje é do Paulo Roberto Garcia, da cidade de Conselheiro Pena, no estado de Minas Gerais. Em sua carta ele diz: Mãe Delamare de Iemanjá, estou lhe escrevendo porque sei que a senhora tem a resposta para a minha pergunta. Trabalhei como mestre de obras em São Paulo, sempre no serviço pesado. E hoje não consigo sequer pegar um tijolo. Tenho 52 anos e as minhas mãos cortaram e os dedos se fecharam e não se abrem mais. Os médicos não sabem o que pode ter causado isso. As juntas de minhas mãos estão tomadas por caroços que doem muito e não consigo pegar absolutamente nada. Já procurei vários lugares, Mãe Delamare de Iemanjá, mas ninguém até agora resolveu. Mas eu estou lhe escrevendo porque creio que a senhora vai me ajudar. Aguardo ansioso a sua resposta. Assina Paulo Roberto Garcia, da cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais.
A palavra amiga da cartomante Delamare de Iemanjá.
Macumba! Macumba!
Meu querido Paulo Roberto Garcia, aí de Conselheiro Pena, no estado de Minas Gerais. Meu amigo, analisando aqui a sua carta, Paulo Roberto, jogando meus búzios, eu começo a ver, meu filho, algo estranho. Muita feitiçaria. Trabalho forte. Olha, o meu corpo agora chega a estar todo arrepiado porque eu vejo algo estranho na sua vida. Uma discussão, meu filho, que você teve. Você discutiu com um colega de trabalho seu. E esse colega brigou com você e disse: ó, você me paga, você me paga. Esse colega foi até um terreiro e lá mandou fazer um trabalho de bruxaria pra você. E ali foi mandado algumas oferendas no portão do cemitério. Daí, Paulo Roberto, você começou a sentir dores. Dores fortes, agoniadas, pontadas no braço, corpo inteiro. Arrepios fortes, sonhos terríveis, terríveis pesadelos e muita angústia. Meu filho, eu vejo claramente pela vidência. Esse trabalho foi feito para acabar com a sua vida, Paulo Roberto. Para te levar à desgraça. Para te levar à miséria, para acabar com os seus dias de vida, meu filho. Mas olha, nem tudo está perdido. Quando parece que está perdido, ainda resta uma esperança. E essa esperança é a fé, porque a fé remove montanhas. Essa esperança é meu pai, Oxalá, Paulo Roberto. Eu vou desmanchar esse trabalho para você. Você precisa me procurar urgentemente, Paulo Roberto. Você deve me procurar. Eu estarei desvendando todo esse mistério através do poder de Oxalá, lá no nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. Então venha, meu filho. Venha com fé. Eu estou te aguardando. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Esse mal eu vou desmanchar dentro de 7 dias e você vai ficar curado. Você vai ficar liberto. Deus dará a sua graça, a sua vitória. Não se desespere. E minha gente, deixa eu falar aqui o telefone, aqui é pro povo. Você que precisa, anote aí nosso telefone WhatsApp. 75 99146-2008. Este é o nosso programa Guardião das Sete Chaves. As pessoas entram em contato pedindo pra gente colocar o nome na nossa corrente de fé e proteção espiritual. E olha, anota aí também o nosso endereço, tá? Pega uma caneta, papel e anota o endereço do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Fica aqui, na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, em Feira de Santana, Bahia. Vamos distribuir água benta e fluidificada da Fonte dos Orixás. Então venha buscar sua água
vai ser uma bênção para você. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Você que precisa, anote aí nosso telefone WhatsApp. 759-9146-2008.
Meu amigo e minha amiga, eu não quero que você sofra mais. Então, olha, não sofra por amor. Porque existe uma super consulta espiritual comigo, Mãe Della Mare de Manjá. Faça uma amarração amorosa espetacular. Fique livre das doenças espirituais. Ligue agora. 759-9989-0055 ou 779-9971-9965. Fale comigo, Mãe Della Mare de Manjá. Você quer passar em concurso? Você quer escravizar a pessoa amada? Acabar com a depressão? Você que quer encontrar o caminho da vitória, fale comigo, Mãe Della Mare de Manjá. Fale agora. Você que não consegue vender o seu imóvel, e você que não consegue comprar o seu imóvel, você que quer um bom emprego, fale comigo, Mãe Della Mare de Manjá. Você que está com dificuldade de engravidar, fale comigo, Mãe Della Mare de Manjá. Eu vou abrir os seus caminhos para a vitória. Ligue agora para falar comigo, eu sou a Mãe Della Mare de Iemanjá. Você que quer despachar aquele vizinho perturbador, não querendo o mal dele, mas que ele vá procurar o caminho dele e deixe você em paz. Você que tem interesse de fazer um trabalho pesado. Você quer fazer um trabalho pesado? Vem cá, fala comigo, Mãe Della Mare de Iemanjá. Eu quero falar para você, você minha amiga, você meu amigo. Eu, Mãe Della Mare de Iemanjá, faço com certeza. Não reúno pessoas, grupos de pessoas para depois mandarem as pessoas para casa e cada um com seu problema, não. Eu atendo é pessoa por pessoa, caso por caso. E com certeza, você vai encontrar a solução para o seu problema. Com certeza absoluta, desde que você tenha o seu problema, mas tenha fé. Então, venha falar comigo, Mãe Della Mare de Iemanjá. Ligue agora, 759-9989-0055 ou 779-9971-9965. Eu vou preparar o seu talismã e a água benzida e fluidificada com a força dos orixás, entidades e espíritos de luz. Ah, e só avisando e confirmando. Não falou comigo, Mãe Della Mare de Iemanjá? Então você ainda não falou com ninguém.
Alô, amigos e amigas, ouvintes do programa Guardião das Sete Chaves, bom dia. Amigos, hoje eu trago mais uma carta de agradecimento. E esta carta é da dona Leuda Helena. Ela é de Morada Nova, no Ceará. Em sua carta ela diz: cartomante Della Mare de Iemanjá, eu havia cometido um erro com meu esposo. Eu desconfiei dele sem ele me dar motivos, e por isso ele estava frio e muito distante de mim. Então eu não sabia mais o que fazer, pois os dias se passavam e cada vez mais ele ficava frio. Mal me dirigia a palavra. Eu rezava por todos os dias, pedia conselho às minhas amigas, como fazer, o que fazer, mas nunca achava uma solução. Um dia me revoltei contra a situação e me lembrei que certa vez eu tinha ouvido falar de uma tal de cartomante Della Mare que estava atendendo aqui em Morada Nova. Daí resolvi procurá-la, afinal, pelos testemunhos que sempre ouvia pelo rádio, tinha muitos casos parecidos ou mesmo iguais ao meu. Daí eu pensava, se resolveu desse pessoal, então vai ter que resolver o meu. Ouvi o programa O Guardião das Sete Chaves no dia seguinte e soube que o guardião Oxóssi atenderia na sexta-feira em Limoeiro do Norte e no sábado em Morada Nova. Ouvi o programa O Guardião das Sete Chaves e no dia seguinte eu soube que a cartomante Della Mare de Iemanjá atenderia em Limoeiro do Norte na sexta-feira e no sábado em Morada Nova. No sábado fui eu e Ileaxé, Palácio dos Orixás, e tive com essa senhora simpática, de boa conversa e que me deixou simplesmente de boca aberta pelos seus conhecimentos demonstrados. Contei meu drama e a senhora sorriu e disse que todos temos os nossos dias em que nada dá certo. Até que tem os dias em que fazemos tudo errado. mas não seria apenas aquilo que iria tirar o meu marido de mim. Não, não seria. Lembro ainda que a senhora cartomante de Lamare disse para eu ter cuidado para não repetir o fato, pois ele ficou muito chateado e que realmente ele só tem olhos para mim. Eu fiquei por demais feliz e depois de fazer tudo da maneira que a senhora mandou e me disse que em uma semana ele me procuraria. Voltei para casa mais esperançosa, claro. Com 4 dias eu estava na cozinha lavando umas louças e ele entrou devagarinho, devagarinho. Chegou se aproximando de mim por trás, como se estivesse sentindo meu perfume no pescoço. Puxou conversa comigo. Antes nem na minha cara ele olhava. E da maneira o tempo que a senhora falou, nós nos entendemos. E aí aproveitei para pedir desculpas a ele. Ele voltou a dizer exatamente aquilo que a senhora me confirmou através das cartas, que só tem olhos para mim. Eu tenho certeza que daqui em diante, nada e ninguém vai mais fazer a gente se desentender. Muito obrigado por tudo, minha querida cartomante de Lamare. Da sua consulente, Leuda Helena, de Morada Nova, no Ceará. Amigos, o guardião Oxóssi e a mãe de Lamare de Iemanjá colocam o Ilê Axé Palácio dos Orixás à disposição de todos que realmente precisam. A você que está doente espiritualmente e precisa se tratar, o pai guardião Oxóssi e a mãe de Lamare de Iemanjá fazem um alerta. Venha com fé, mas venha com fé de verdade. Somente através da fé é que você vai conseguir resolver os seus problemas. Acredite, a fé, meus amigos, é tudo, tudo. Ligue agora e marque a sua consulta. 759-9146-2008 ou 779-9971-9965. O seu casamento está indo de mal a pior? O seu trabalho não dá lucro? Você se mata de trabalhar e não tem resultado nenhum, não é? Essa doença está atrapalhando você, um familiar querido? Para que continuar sofrendo? Para quê? Consulte urgentemente com o guardião Oxóssi ou com a cartomante de Lamare de Iemanjá. Através de uma simples consulta, eles vão te dizer o que fazer e qual o caminho que você deve seguir, o que deve ser mudado em sua vida para melhorar. Ligue agora e marque a sua consulta, 759-9146-2008 ou 779-9971-9965. Marque a sua consulta o mais rápido possível, o mais rápido possível. Guardião Oxóssi e a cartomante de Lamare, eles não prometem. Eles realizam, eles fazem.
Amigo ouvinte, aprenda agora conosco uma oração poderosa para descarrego espiritual. Tem dia que a gente se sente assim com o peso do mundo todo sobre as nossas costas. Uma pressão muito grande, um desânimo, uma agonia. Isso acontece quando estamos carregados energeticamente e precisamos liberar essa energia através de um descarrego espiritual. Escute agora como fazer uma oração poderosa para liberar energia negativa acumulada. Vamos então à oração poderosa para o descarrego ao Senhor do Bonfim. A oração poderosa ao Senhor do Bonfim é muito forte e ajuda a promover o descarrego espiritual. Para pedir ajuda a esse santo e libertar-se dessa pressão que está tirando seu entusiasmo e vitalidade, ou para alguém que esteja precisando de um descarrego, você precisa acender uma vela ao seu anjo da guarda e então pedir pelo descarrego espiritual. Ajoelhe-se perante a vela e com muita fé reze. Meu Senhor do Bonfim, acho-me na tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá Ogum corte com sua espada todos os males que de mim se acercaram. Que Iemanjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve sob grilhões para o fundo do mar toda a inveja que sobre mim recair. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar, para nunca o desespero
ou desgraça me alcançar. Que, ó Sanhã, afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança que me trazem prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar a meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. Que o Senhor do Bonfim salve todos os orixás. Que me protejam na vida para nada me faltar. Essa, amigo ouvinte, é uma oração da Umbanda que pede auxílio a Xangô, a Ossanhã, a Oxum, a Iemanjá, a Ogum e ao Senhor do Bonfim, com todo o poder do sincretismo religioso. Reze essa oração poderosa de coração aberto e ela irá realizar o descarrego das energias negativas.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 9, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 10, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 18, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 19, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Rádio Povo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7.
Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Olá, simpatias, bom dia, dá licença, por favor.
Emanuel Brito.
Chegamos, turminha.
A turma toda tá reunida aqui.
Rádio Povo FM.
Então, abre as portas. Entrando. Hoje, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Obrigado, senhor, por mais um dia ao lado desses amigos maravilhosos aqui em Feira de Santana e toda a região. Você também que acompanha a gente através do aplicativo, do nosso site também, nossas redes sociais. Boa quinta-feira, bom feriadão, hein? Não é só hoje não, é hoje, amanhã e aí lá vai, até domingo, né? Eita, que esse povo brasileiro é uma onda. Já gosta de um feriadão. Pra gente aqui não tem feriadão não, viu? Já trabalhei, comecei a trabalhar desde 5 da manhã. Pensa aí, meu nome é Manuel Brito, meu sobrenome é Trabalho. Então, bora, como é possível isso, rapaz? Como é possível isso? Podendo! Ora, mas tá. Trabalhar é muito bom. Obrigado, Deus, por me dar saúde pra estar aqui trabalhando.
Existem mesmo tantos mistérios ocultos entre o céu e a terra, que a gente às vezes se aprofunda tentando explicar. Como é possível que eu tenha o poder de entender tanta coisa que vem de você? E antes que eu diga alguma coisa, você diz justamente o que eu tinha pra dizer. E tanto a gente se adivinha, que às vezes eu fico pensando que a gente já se conhecia e se achou outra vez. Como é possível saber qual o gosto, o perfume dos beijos antes de beijar? E quando eu fico triste ou preocupado, você sente na pele, não adianta disfarçar. Seu rosto me faz sentir saudades do que não sei. Olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. De onde eu te conheci? Será que eu já te amei? Só sei que vibra nos seus braços uma antiga e tão linda canção de amor. Como é possível saber qual o gosto, o perfume dos beijos antes de beijar? E quando eu fico triste ou preocupado, você sente na pele, não adianta disfarçar. Seu rosto me faz sentir saudades do que não sei. Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. De onde eu te conheci? Será que eu já te amei? Só sei que vibra nos seus braços uma antiga e tão linda canção de amor. Saudades do que não sei. Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. De onde eu te
forgiveness.